No ar, Jornal da CUT.
Olá, eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa.
Está no ar a edição de número 1021 do Jornal de Rádio da CUT.
Hoje é terça-feira, 13 de janeiro de 2015.
Você vai ouvir agora as notícias sobre o mundo do trabalho.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Entre os destaques de hoje, metalúrgicos ocupam Via Anchieta. Mais de 10 mil protestam contra demissões na Volks.
Centrais se reúnem nesta terça. Na pauta, o impasse na montadora.
Reforma política. Medida da força para movimentos se mobilizarem.
Diese faz cálculo de quanto deveria ser o salário mínimo.
Parto humanizado. Medidas não vão afetar direito à escolha das mulheres.
Confira antes a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Para terça-feira, ainda há muita sensação de calor em todo o país, com algumas chuvas que se concentram entre o leste catarinense e leste paulista, mas isso entre a tarde e a noite, instabilidades que crescem também no nordeste, mas é principalmente entre Mato Grosso e região norte que as áreas de chuva vêm um pouco mais intensas. Para o Rio Grande do Sul, atenção para uma nova frente fria que já se aproxima, fica entre Uruguai e Argentina, aumenta as instabilidades até o fim do dia na região de fronteira. Mas em grande parte do estado, a terça-feira também vai sendo de tempo firme e muito quente. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia.
Em ação.
A CUT e os metalúrgicos do ABC realizaram na manhã desta segunda-feira uma grande manifestação na rodovia Anchieta pela reintegração dos mais de 800 demitidos pela Volkswagen durante o recesso de fim de ano.
Metalúrgicos da Mercedes, da Ford e da Carmanguia se uniram ao ato em solidariedade aos trabalhadores demitidos. Mais de 10 mil trabalhadores participaram da manifestação, que contou também com a presença da presidenta em exercício da CUT, Carmen Foro.
Ao público, Rafael Marques, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, apresentou a pauta de reivindicações. Dentre os pontos, o fim da guerra fiscal, que prejudica a classe trabalhadora. Ele citou como exemplo a discrepância entre os impostos recolhidos no estado de São Paulo, que paga impostos mais altos, e outras unidades industriais do país.
Rafael também afirmou ser necessária uma conduta social para que ações como as demissões em massa não aconteçam.
É um conselho de mediação de conflitos em todos os níveis, para que nós tenhamos uma mesa de negociação alternativa quando uma empresa como a Volks não quer e não chamou os trabalhadores para uma conversa decente e necessária para achar a solução a esse conflito.
A pauta foi entregue pelo dirigente à Secretaria de Trabalho do Governo do Estado de São Paulo.
Nesta terça, as centrais se reúnem na capital paulista, na sede da CUT, para debater as recentes demissões e tentar conter novos desligamentos.
A presidenta da CUT em exercício, Carmen Foro, explicou que a reunião tem por objetivo discutir o cenário econômico atual, envolvendo preocupações comuns às centrais, como as medidas para a redução fiscal que afetam a todos os trabalhadores. A abertura de capital da Caixa Econômica Federal e a política de juros do governo, segundo Carmen, também são pontos da pauta.
Nós entendemos que há um cenário político de preocupação da classe trabalhadora que não pode pagar o preço desses ajustes e, no entanto, e por isso nós estamos chamando as centrais sindicais para um diálogo maior e pensar qual será a ação do movimento sindical para o próximo período.
A CUT vai propor às centrais uma grande mobilização de caráter nacional, envolvendo estados que mudaram governos este ano. Carmen Foro também deixou clara a posição da CUT em favor do diálogo prioritário com os representantes dos trabalhadores antes de o governo tomar medidas que envolvam a classe trabalhadora.
Temos uma crítica profunda ao governo sobre o método equivocado de apenas comunicar centrais sindicais. O compromisso da presidenta em todo o processo construído é que qualquer tema que tratasse da questão da pauta dos trabalhadores seria primeiro dialogado com os trabalhadores. E, no entanto, nós estamos chamados, né, para, no dia 29, ser comunicados de medidas que o governo tomou, que, na nossa opinião, no geral, elas são medidas que retiram direitos, dificultam a possibilidade do acesso a direitos. Então, esse é um assunto que, de nossa parte, tem uma profunda crítica, o método. Do ponto de vista de conteúdo, Nós podemos afirmar que todas essas medidas vêm, na minha opinião, mascarada de adequação, de ajuste, mas no final da história tem perca de direito.
Economia.
Estudo do Diese revelou que, em dezembro, o salário mínimo ideal no Brasil deveria ser R$ 2.975.
O cálculo foi feito considerando o valor da cesta básica mais cara no período, a de São Paulo.
O valor é apurado com base na Constituição, que estabelece que o salário mínimo deve suprir despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.
A estimativa revela que o salário mínimo deveria ser 4,11 vezes o valor em vigor no mês passado, que era R$ 724. A partir de 1º de janeiro, o valor passou para R$ 788.
Já o valor acumulado da cesta básica em 2014 aumentou em 17 das 18 capitais pesquisadas pelo Diese. A exceção foi Natal, que apresentou um recuo de 1,7%.
A maior alta foi verificada em Brasília, com variação de 13,79%. Entre as capitais que registraram as menores altas estão Salvador, 1,01%, Belo Horizonte, 1,22% e Campo Grande, 2,36%.
São Paulo teve a cesta básica mais cara em dezembro, R$ 354,19. Os menores valores médios foram apurados em Aracaju, R$ 245,70, e Salvador, R$ 267,82.
Política.
Movimentos sociais ganharão força para ampliar a luta pela reforma política. A Resolução 23.342 recentemente foi publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com ela, acaba o sigilo bancário dos partidos políticos.
A ampliação do debate e a análise de cientistas políticos, dentre eles Alexandre Ramalho, da Universidade de Brasília. Ele avalia que, além de combater o fim do Caixa 2 e ampliar a fiscalização dos partidos, a medida consiste em um ataque frontal ao financiamento privado de campanhas.
Ramalho, no entanto, acredita que ainda é cedo para comemorar o aperto nas novas regras. Ele acredita que o momento é de aumentar a mobilização para que a reforma política tenha continuidade.
Ele alerta ainda que, apesar da necessidade de conscientizar a população, é do Congresso que precisa sair essa mudança. São os parlamentares que têm de ser pressionados.
A resolução foi aprovada no dia 16 de dezembro, depois de uma audiência pública com representantes de partidos políticos e órgãos de classe. Na prática, ela determina o fim do sigilo bancário das movimentações dos partidos políticos e tem o objetivo de ampliar a fiscalização sobre os recursos recebidos, não apenas em períodos eleitorais, segundo o presidente do tribunal, ministro José Antônio Dias Toffoli.
De acordo com o que estabelece o texto, todos os partidos passarão a ser obrigados a ter 3 contas bancárias. Uma para movimentações do fundo partidário, a segunda para doações de campanha e uma terceira para os demais recursos.
A conta a ser destinada para as doações de campanha vai ter de concentrar todos os recursos usados em eleições, mesmo os recebidos em anos não eleitorais.
Um dos trechos mais elogiados foi o item segundo, o qual os recibos de doação terão de ser emitidos a partir do site do tribunal, em numeração sequenciada por partido, com registro de advertência aos doadores de que poderão ser multados em até 10 vezes o valor doado, caso haja irregularidade na doação.
Além da resolução do TSE, também movimentou o debate sobre a reforma política nos últimos dias a declaração do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de que só pretende apresentar seu voto na ação que avalia a constitucionalidade do financiamento privado de campanhas perto do final deste ano.
Movimentos sociais já estão mobilizados contra a atitude do ministro.
Saúde.
O Jornal da CUT agora volta a falar sobre a humanização do parto. A reportagem foi feita por Annelise Moreira, da Rede Brasil Atual.
Recentemente, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciaram mudanças que visam estimular o parto normal na rede privada e pretendem reduzir os riscos à saúde da gestante e do bebê.
Dentre eles, a prematuridade do recém-nascido, problemas respiratórios do bebê e a mortalidade da mãe.
Com as novas regras, haverá maior controle das cesáreas para evitar cirurgias desnecessárias. Os planos poderão negar o pagamento ao médico se considerar desnecessário após análise de documentos que passaram a ser obrigatórios, como o partograma e o cartão da gestante.
Porém, um dos questionamentos é se as novas regras ferem o direito de escolha da mulher sobre o seu parto.
João Luiz Barroca, diretor adjunto da Agência Nacional de Saúde Suplementar, afirma que não, que a relação médico e paciente será preservada.
Ninguém vai além e da relação médico-paciente. A gestante, desde o início, bem informada, sabendo que existem técnicas analgésicas que fazem com que ela não sinta dor, que ela tende a escolher o quê? Aquilo que for melhor para ela e para o neném. Essa coisa da escolha, né? Ela hoje, né, com 84% de cesarianas, a gestante não tem escolha. Ela só pode fazer cesariana. Devolver o direito, né, à gestante da informação que nós não estamos na Idade Média. Ela não tem que sentir dor. E mais, se complicar o parto, tem que ter um centro cirúrgico alcançável para ela imediatamente ser atendida. Não é? Quer dizer, isso é a boa prática médica. Não existe razão nenhuma médica para a gente ter a taxa de cesarianas que a gente tem na saúde suplementar.
A Organização Mundial de Saúde prevê que apenas 15% dos partos em um país sejam cesáreas. No Brasil, a taxa representa 84,6% dos partos e na rede pública, o índice é de 40%.
As novas regras não estão impedindo que as cesáreas sejam realizadas. O intuito é que as gestantes tenham informações sobre procedimentos mais adequados para a mãe e para o bebê.
Jornal da CUT.
E termina aqui esta edição do Jornal da CUT, uma produção da Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores com a coordenação da MGora Comunicação.
Apresentação e edição Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT, TV dos Trabalhadores.
Rádio Online e distribuição Agência Rádio Web.
Realização Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.